Bom, mais uma coisa aí importante que aconteceu nesse tempo aí. Dispersão dos judeus. Vamos dar uma olhada isso em Lucas. Lucas 21, versículo 24. Não, 20 ao 24.
Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, e que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
O Senhor está dizendo aí daquilo que está escrito no profeta lá, Daniel, que faz parte da 69ª semana, o final, que após a rejeição do ungido, a cidade seria destruída, lembra? Por isso que ele diz aqui, ó, versículo 22, porque esses dias são de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, a destruição de Jerusalém, na verdade, é juízo. Tá? É para juízo. Quando Daniel falou lá das semanas, então o Senhor está apontando que a destruição de Jerusalém, que ia acontecer aqui, seria causa de juízo. O motivo era juízo, é dia de vingança. E isso, a dispersão dos judeus, 40 anos depois que já tinha começado a igreja, o general Tito, romano, Império Romano, foi lá, sitiou Jerusalém, como ele está falando, quando vir de Jerusalém sitiada, está próximo à sua devastação. Então ele cercou Jerusalém, os romanos cercaram Jerusalém, e diante da rebelião que estava acontecendo, eles não abriram mão, né, os rebeldes lá dentro de Jerusalém. General Tito foi lá e destrói toda a cidade, o templo, destrói tudo, como aconteceu lá no, na época do Nabucodonosor, acontece aqui também. É destruída a cidade. E, ó, quer dizer, o templo também. E isso era já apontado pelo profeta, e o Senhor está relembrando aquilo que foi dito. Por isso que fala, para se cumprir o que já estava escrito. E ele fala algo mais aí, ó, versículo 24. O que fala aí, Gemino, no versículo 24?
Cairão a fio de espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
Então é interessante que eles seriam, diante da destruição de Jerusalém, e logicamente, isso está incluído o centro dos judeus. Eles seriam dispersos para todas as nações. E isso aconteceu nesse dia aí da destruição de Jerusalém. E até hoje, eles estão dispersos para o mundo afora aí. Depois dessa data, Jerusalém não foi reconstruída. E sim, como ele diz aqui, que ela, o que é Jerusalém? Ia ser o quê? Como? Pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completa. E o que é tempo dos gentios? O que é os tempos dos gentios? O que é isso que o senhor estava dizendo aí? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aí, os tempos dos gentios. Essa imagem, logicamente, eu peguei na internet, que eu achei bem sugestiva. Só mudei aqui a saia dele, né? Vim até aqui, ó. Eu pus até aqui porque, biblicamente, esse tempo é até o joelho. Não é até a coxa, é até o joelho. Então, eu fiz aquela cor lá para poder ficar igual ali. Porque o que acontece é o seguinte. Daniel, cativo lá na Babilônia, com Sadraque, Mesaque, Abednego, né, os... Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma estátua desse jeito aí. Não sei se estava de braço cruzado ou não, tá? E a estátua era isso aí. Então, por favor, não, é verdade, porque ele falou, ah, mas estava de braço cruzado, estava de braço aberto, coçando a cabeça. Não, é isso aí, mas é mais ou menos isso aí. Ele vê, ele tem o sonho, estátua. Até ele fala, terrível de imagem, ela era... E ele ficou pensando o que seria aquilo lá. Daí ele chama os magos, os sábios, para que interpretasse o sonho dele. Daí, todo mundo, todos os sábios foram lá, né? Os magos e todos mais foram lá. E eles falaram ao rei assim, ó. Então, fala o sonho que a gente vai interpretar. Ele falou, não, eu quero que vocês contem o sonho que eu tive e façam a interpretação dele. Daí, mas... Isso é impossível. Não, mas se eu falar os sonhos, vocês vão falar, né? Pode inventar até qualquer coisa, né? Essa foi a dedução dele. E ia mandar matar todo mundo. Ia matar todos os sábios, todos os encantadores. Daí chegou a notícia aos ouvidos de Daniel. E Daniel... Alguém falou para o rei que ele tinha visão, né, de sonhos. E daí ele vai ao rei, ele ora primeiro ao Senhor e vai ao rei. E ele fala, ó, o que tu pediste, somente Deus pode fazer isso. E esse foi o seu sonho. Daí ele começa a falar. No teu sonho você viu uma grande estátua que tinha cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril e as pernas, as coxas, de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro misturado com barro. E enquanto via, saiu uma pedra, não cortada por auxílio de mão, veio, bateu no pé da estátua, a estátua caiu e virou pó. E essa pedra que foi... que bateu na estátua, ela cresce e se torna um montão que enche toda a terra. O teu sonho é o seguinte, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, virá outro reino e começa a falar. Então, o que ele viu lá, são os reinos, que começa com a Babilônia, que é a cabeça de ouro, Pérsia, né, que são os persas, que é o peito e os braços de prata, a Grécia, o terceiro reino, e o romano, que é a perna, que é a época, inclusive, que o senhor veio. E a terceira, a quinta parte, é essa aqui, que tem os pés misturados com barro. Esse aqui é o último tempo, que é a última semana. Então, isso que ele viu aí, é chamado aí os tempos dos gentios. E o que quer dizer tempos dos gentios? É o tempo em que Israel deveria ser cabeça das nações, que o Senhor elegeu o povo de Israel para ser cabeça das nações. Mas isso era baseado na obediência deles. Se eles não obedecessem, em vez de ser cabeça, eles seriam por cauda. E diante da desobediência deles, eles foram levados cativos. E Jerusalém foi dominada pelos gentios. E isso aconteceu lá, falando outra vez, começando por Nabucodonosor. Ele não conta o tempo do rei da Síria, que nós olhamos ontem, lembra do cativeiro da Síria? Por quê? Porque Jerusalém ainda estava como centro de adoração. Só que com Nabucodonosor ele vai e destrói Jerusalém. Daí em diante, mesmo havendo a restauração de Jerusalém, dos muros, do templo e etc e tal, quando Neemias, o povo volta ali no tempo da Pérsia, do segundo reinado, mesmo tendo voltado lá, eles ainda ficaram debaixo do senhorio dos persas. E quando a Grécia foi lá, Alexandre foi lá e tomou também o império, eles continuaram debaixo do império da Grécia. E quando os romanos foram lá destruir e tomaram posse de todos os reinos, passou a ser o principal, ainda eles ficaram embaixo da mão dos romanos. Até quando o senhor vem, né, quem que eram os publicanos lá? Quem que eram os publicanos que eram tidos como uma raça traidora do povo dos judeus? Por que que era? Os publicanos eram aqueles que arrecadavam impostos dos judeus para dar para os romanos. E eram os judeus que faziam isso. E o judeu que fazia isso era chamado de publicano. E eles eram malquistos, né, pelo seu povo. Então, mas ele estava debaixo do ensino de César. César que dominava eles. Até, falando outra vez, quando o general Tito foi lá e cercou Jerusalém, porque eles fecharam a cidade e não quiseram se rebelar contra o César. Então, daí, o Senhor fala, e se Jerusalém será destruída e pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E quando vai completar o tempo dos gentios? Começou lá com Nabucodonosor. Exatamente, que eu acabei de falar. Quando é que vai terminar isso aqui? Quando essa pedra vier, bater no pé dessa estátua aqui, e a estátua vai cair inteira, e vai sumir tudo, vai virar pó. E essa pedra que veio, ela vai crescer e se tornar um montão que por toda a terra vai ser vista. Né? Quando que é isso aí? Quem que é essa pedra, primeiramente? O Senhor Jesus, quando ele vier para estabelecer... Hã? É, quando ele vem no seu poder, na sua glória, para destruir... Quem? Começa pelo Império Romano ali, né? Vamos dizer, o assunto aqui é o Império Romano. Mas todas as nações do mundo, todos os impérios do mundo serão caídos chão abaixo pela manifestação dele, porque ele vai estabelecer o reino dele que todo mundo vai ver. É isso aí. Então ele vem em glória, que é a vinda dele que vai colocar fim, quando o Senhor voltar, vai colocar fim a esses tempos dos gentios. Então ele vai terminar ali. Então, ou seja, ele começou, outra vez falando, Nabucodonosor, e vai até a volta de Cristo. Por quê? No tempo que nós estamos vivendo, Jerusalém está lá destruída ainda. Né? Faz 2000 anos que praticamente quase que aconteceu a destruição de Jerusalém, né? Que nós vimos em Lucas. E até hoje está lá ainda. E o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada? Quem que lembra aí? O Império Romano vai voltar outra vez. Só que ele não vai voltar na sua força total. Ele vem em fraqueza também. Mas vai ser o quê? Vai ser o Império Romano outra vez. E é ele que vai dar o respaldo para que os judeus voltem para Jerusalém e restaurem Jerusalém outra vez. Mas eles voltam ainda baseado na servidão do gentio. E é o versículo 27 de Daniel 9, ele fala assim, e ele, né, falando do príncipe, o povo de um príncipe que há de vir, né, destruirá a cidade, tal, tal, tal. Daí é o versículo 27, fala, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem que é ele? É o imperador romano, né, porque o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, né, que nós vimos lá, né, quem que destruiu? Os romanos. Então, daí vem o príncipe. O príncipe, quando vier, ele fará o concerto com muitos, que é o povo lá. O teu povo, fala para Daniel, que são os judeus, vai firmar um pacto com eles por uma semana, que é a última semana de Daniel, que é esse tempo aqui, ó. Então, isso que eu estou falando. Eles vão retornar outra vez para Jerusalém. Certo? É o imperador romano, com todo o seu poder, porque ele vai levantar com grande poder, conforme Apocalipse capítulo 13. Vai ser um, algo muito poderoso, que o mundo vai se maravilhar do que está acontecendo. E diante desse poderio deles, dessa força, eles dão o respaldo para os judeus. E os judeus descem, e os árabes, e etc. tal que estão ali, vão abrir mão e deixar que eles vão lá e reconstruam outra vez Jerusalém, tudo, e voltem à adoração, voltem a tudo, fazer tudo que estava. Os primeiros dias, vamos chamar assim, dos 7 anos. Daí na metade da semana ele vai romper. Bom, esse é outro assunto, nós estamos falando agora da grande tribulação, mas não é esse o assunto agora. Só estou falando que ele virá para, vai terminar os tempos dos gentios com a vinda do Senhor. Só quero dizer que quando eles voltarão para Jerusalém, mesmo assim eles voltarão ainda com base na sujeição dos gentios. Os gentios que vão dar a costa larga para eles voltarem lá. Em obediência a Deus, como aconteceu lá em Neemias, não, em desobediência. Na incredulidade. Então, ó, onde se nós encaixamos lá os tempos dos gentios, é isso aí, ó. Começou lá no tempo de Nabucodonosor e vai terminar com a vinda do Senhor. Dá para entender? Então, essa dispersão aqui, ó, era para dar cumprimento ainda ao que estava acontecendo na profecia de Daniel. Que eles seriam... que é o povo do príncipe que há de vir e a destruir a cidade. Foi aí, ó, foi nesse tempo. A igreja já estava aí, e lá não fala nada da igreja. Olha que interessante. A igreja já existia. Qual a importância dessa verdade? Falar outra vez. Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, mais ou menos, que estavam ali, foi a inauguração da igreja na terra, corpo de Cristo. Só que você lendo Atos, você vai ver que a pedra no sapato dos judeus era a igreja. E assim também, para a igreja, para os cristãos, os judeus eram um empecilho. Então, houve um conflito, por assim dizer, esses 40 anos dos judeus com a igreja. Não estou dizendo da parte da igreja, mas a parte dos judeus. Você lembra que Paulo saía, que era Saulo, saía para perseguir os cristãos e matar todos eles? Por quê? Porque eles eram o povo de Deus, Jerusalém era o centro da adoração, e eles estavam falando contra isso.
É por falta de entendimento, né, irmão, esse conflito.
Sim, total.
Eles não sabiam, né?
Não sabia. Paulo fala isso, né? Vamos ler esse versículo, foi bom você citar isso aí, para a gente entender uma coisa muito interessante que acontece no meio hoje, né? 1 Timóteo capítulo 1.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade.
O Senhor elegeu ele para ser ministro, né, no ministério e tudo mais, isso que nós já falamos dele, né? Ele que outrora, ele foi o quê? Ele foi insolente, ele foi perseguidor da igreja, mas ele alcançou misericórdia. Versículo 13, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância. Só isso? O que mais?
Na incredulidade.
Ignorância, irmão, não perdoa ninguém não, viu? Que nem no caso, né, de um cristão ignorante quanto às coisas do Senhor. Ele é inocente? Porque é incredulidade, irmão. É incredulidade, é isso que ele fala aí, entendeu? Era ignorância, sim, mas era desculpável por isso? Incredulidade. A ignorância faz parte da incredulidade da pessoa. Por que que nós somos ignorantes nas coisas de Deus? Por causa da incredulidade. Por causa da nossa responsabilidade diante do Senhor, nós falhamos. Não é verdade? Por que que nós não sabemos? Culpa de quem? Nossa. É desculpável isso? Não. Não é verdade? Lembra que o Senhor falou, Mateus 13, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou no seu campo a boa semente. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou o joio no campo. Quando cresceu, os homens falaram, Senhor, foram para o mestre e falaram, não plantaste tu a boa semente? Como está o joio aí no meio? Ele fala, o inimigo fez isso. Queres que vamos arrancar? Falou, não. Deixai crescer juntos até a ceifa. Ou seja, o dono do terreno plantou o quê? Boa semente. E o inimigo foi lá e plantou joio no meio do trigo. Por que que o inimigo foi lá e plantou? Porque enquanto dormiam, o inimigo foi lá e fez isso. Ou seja, na responsabilidade, nós falhamos. Por que que existe o joio no meio do trigo? Culpa de quem? Nossa. Por isso que na assembleia, irmãos, nós temos que julgar o mal. Nós não podemos ser omissos, não. Nós temos que... Não porque somos melhores, não é isso. Mas nós temos que olhar o mal com cara feia. Tem que ser julgado, irmãos. Tá? É duro, é triste, porque é o difícil. Né? Nós passamos isso esse dia atrás, lá em Limeira, nós passamos esse dia atrás, uma situação assim. O difícil é você olhar para o irmão, tem que tirar, não você, né, mas a Assembleia tem que tirar ele de comunhão por causa do pecado, e você tem que fazer isso, um homem igual a você. Não que você está fazendo a mesma prática dele, mas você podia estar sentado na cadeira que ele está sentado ali. Ó. É duro isso, mas tem que fazer. Chorando, mas tem que fazer. Não é verdade? Então as coisas do Senhor são assim. Lembra que quando a arca da aliança, os filisteus pegaram ela, e daí eles mandaram de volta a arca, eles pegaram as vacas, pegaram vaca para mandar na carruagem, e colocaram a arca, e as vacas tinham crias. E as vacas foram, a palavra foi assim, e as vacas, né, foram mugindo e indo. Por quê? Porque uma vaca você não consegue separar ela do filho dela de jeito nenhum. De nenhum modo dizer, é uma luta. Mas o Senhor fez o quê? Tem que ir. Vai ter que levar a arca lá, mesmo indo contra a natureza dela, vai mugindo, mas vai indo. Então, né, nas coisas do Senhor, é mugindo, mas indo. Entendeu? Não é verdade? É triste, é difícil, é contra a natureza, mas tem que fazer. É triste? Sim, é triste. Mas tem que fazer. Então, a ignorância, Paulo fala, é a incredulidade. Então, ele fez tudo aquilo, ele achou que estava fazendo para o Senhor. Olha que incrível, ele achou que estava agradando Deus aquilo que ele estava fazendo. Zeloso de uma forma tal que ele estava matando os cristãos, perseguindo os cristãos, não matando, perseguindo os cristãos, ao ponto de chegar até morrerem, por zelo. Zelo de Deus, segundo a religião, que virou religião judaica. Que o Senhor já não aprovava mais nada no meio deles. E mais uma coisa, nesse tempo aqui, qual é o nome de Deus? Oi?
Pai,
não é verdade? Tá lá. Qual que era o nome de Deus na lei?
Jeová,
não é verdade? E agora aqui, qual que é o nome de Deus? Deus Pai. Só que aqui nós temos uma revelação muito forte, nesse tempo que nós vivemos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da divindade estão claramente reveladas a nós. É um tempo que nós discernimos e sabemos quem é quem, tá? Muito claro para nós. Vamos ler um versículo, capítulo 8 de 1 Coríntios, versículos 5 e 6.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele.
No entanto, para nós, todavia, há um só Deus. Quem é? O Pai. E um só Senhor. Quem?
Jesus,
que é o Filho, né? Então, irmãos, levantamos para orar e nós falamos assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Não é isso que nós fazemos? Está certo isso ou não? Errado, irmãos. Você está misturando pessoas. Quem que é o Pai? Quem que é o Pai?
Deus.
Quem que é o Senhor? Então está certo falar no Senhor, nosso Deus e nosso Pai? Você está falando que o Senhor é Deus, é o Pai. Eu sei que na nossa língua, em português, nós temos por educação falarmos Senhor. Não é isso? Inclusive para Deus. Eu sei que é isso que acontece. Nós falamos para Deus Senhor, por reverência, por como nós usamos por educação, chamar a pessoa de Senhor. Só que, biblicamente, está errado. Senhor é o Senhor Jesus. Deus é Pai. Então, nós podemos, Pai, nós te agradecemos, tal. E Senhor, também nós te agradecemos, você está falando para o Filho. Se você falou Senhor, você está dirigindo ao Filho. Entende? Por isso que Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está errado. A outra pessoa, quem que é a outra pessoa da divindade? Sim, é, no inglês, né, outras línguas são mais fáceis, né, difere bem, né, Lord Jesus, né, não é Sir, né, no caso, né, e logicamente, quando se fala da divindade lá, é Thou, né, não é You, né, é o Mister que é o senhor de pessoa, né, o Mister Bispo. Terceira pessoa, o Espírito Santo, que nós sabemos que está em nós, né, que nos guia toda a verdade e coisa e tal. Nós estávamos falando agora há pouco das reuniões, certo? Reuniões da Assembleia, das quais reuniões o Senhor está no centro, certo? O Senhor se põe no centro, Ele é o Senhor. O Espírito Santo, o que Ele é? O que Ele é? Quem está no centro? É o Senhor. E Ele é o Senhor, inclusive, a reunião. E qual o trabalho do Espírito Santo numa reunião? Qual o trabalho que Ele faz numa reunião? O que, que nós acabamos de ler? Acabamos de ler, mal dizer, que nós lemos agora há pouco em Coríntios 12. O que, que Ele faz com os dons lá? Vamos voltar outra vez, vai. Os dons, lembra quando está falando dos dons do Espírito? Não é isso? No 12? Os dons do Espírito. Não é isso que eu falei? Ó? O que, que são os dons do Espírito? São as ferramentas que o Espírito Santo tem na mão. São as ferramentas que ele tem na mão. Então, existem as necessidades do povo de Deus. Existem as necessidades do povo de Deus que tem que ser assistida. Então, precisa o quê? Precisa ser escrito ali que a irmã quer escrever. E cadê? Tem caneta? Não tem caneta? Então, o Espírito Santo dá a caneta para o cheirinho. O cheirinho vai lá. Isso, são ferramentas. Mas quem tem as ferramentas são ele. Eu queria estar fazendo o quê com isso aqui? Ele está administrando. Ele é administrador. Entende? Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo não é senhor. Você está entendendo? O Espírito Santo é um administrador na reunião. É ele que dirige. Né? Por isso que fala aquele pelo Espírito, não sei o que, pelo Espírito. Por quê? Porque ele é administrador. Não é o senhor que vai fazer isso. O senhor é o centro. Ele é o senhor da reunião. O centro é o Senhor. E o Espírito Santo, ele é administrador numa reunião.
Não ora o Espírito
Santo. Oi? Não ora o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo nos move à oração. Mas nós não oramos para o Espírito Santo. Isso é um erro que muitos fazem aí fora, né? Infelizmente. Mas eu quero dizer o seguinte. Que numa reunião de assembleia, está certo eu orar e falar assim: nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela reunião e agradecemos a Ti, Senhor Jesus, e pedimos, Senhor Jesus, que venha ficar no nosso meio nesse momento. Está certo isso ou não? Porque onde estão dois ou três reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. E agora eu pergunto para vocês, por que que muitas vezes nós levantamos e oramos, falando assim, nós pedimos a direção do Espírito Santo. Meus irmãos, não faça isso, nós temos a direção do Espírito Santo. Você está entendendo? Não é, Luizão? Quantas vezes nós rogamos até, eu escutei esse senhor, fui lá falar com o irmão, falei, irmão, não se pede, né? Rogamos a direção do Espírito Santo. Sabe, eu sei, irmãos, que muitas vezes a nossa fraqueza é tanto que nós queremos realmente que o Espírito Santo nos dirija. Mas ele está aí já. É o meu. Eu falei, é o meu você pedir a direção, pedir que o Senhor venha colocar no nosso meio. Senhor, venha se colocar no nosso meio. É um absurdo. E a mesma coisa você pedir a direção do Espírito Santo. Nós temos. O Espírito Santo foi dado para nos dirigir a toda a verdade, nos guiar a toda a verdade. Se temos alguma coisa a pedir, é que nossos corações estejam sensíveis aos nossos ouvidos, digo, né? A voz do Espírito Santo. Isso sim. Pedir por nós.
Posso falar sem estar sendo dirigido pelo Espírito
Santo. Exatamente, porque infelizmente eu posso abrir minha boquinha para falar porque eu gosto de falar ou porque eu sei, sem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não falou para mim falar, eu estou falando. Então, devo orar por nós, né? Por mim, né? Mas digo, sempre é nós na Assembleia, nunca eu, mais uma coisa, né? Eu não levanto e falo, nosso Pai, eu peço que nós estejamos, eu peço, não é o pé, nós pedimos, isso é a boca da Assembleia, nunca se fala eu, certo? Então, daí eu, se é que nós temos que pedir alguma coisa, nós pedimos que nossos ouvidos, né, nossos corações e consciências estejam abertos para a voz do Espírito Santo, que está aí já, que é ministro, que ele está ministrando isso. Entendeu? Tá, então, assim, os nomes, né? Então, Deus é Pai, né? Deus é Pai, o Senhor é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. É o Consolador, ele é guia, ele é administrador, ele, enfim, ele faz esse trabalho de paracletos, né, que fala na palavra lá. Que paracletos, que é tanto em João como 1 João, que um fala que é consolador, outro fala que é advogado. Mas é a mesma palavra, é paracletos. É aquele que atua em favor de outro, cuidando dos seus próprios interesses. Essa é a palavra ali. Então,
e nós não nos dirigimos ao Espírito Santo.
Uhum. Nunca. Ele intercede por nós, nas nossas orações, por isso que eles falaram isso aí, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas ele sabe, e aquele que sonda, né, vai discernir o que o Espírito quer realmente que seja feito. Bom, tá, quando é que termina esse tempo aqui, né? Com a vinda do Senhor para os seus santos. É a esperada, né?
Agora, não tanto esperada por nós, do que esperada por ele.
Pelo próprio Senhor, né?
Mais, eu acho.
Isso é verdade. Não, sim, ele é incomparável, né? É incomparável. Bom, tem, ó, gente, tem um monte de doutrina aqui para ser falada, mas não vai dar, tá? Querem... E aí, então, tem várias doutrinas que pertencem à Assembleia, que nós estamos vendo que nós estamos falando coisinhas, que parecem ser coisinhas, mas que nós tropeçamos de monte aí. E a vinda do Senhor, né, para a igreja, ele é algo que nós falamos na sexta-feira lá na reunião, né, quem estava presente lá. Ele é motivo aos nossos corações. Ele é mais do que uma doutrina que nos firma em algo. Ele é um motivo na vida do cristão. É que nem o amor, né? O amor não é, né, você amar uma pessoa. É um sentimento que move a pessoa a fazer isso aí. Ela não faz aqui algo por obrigação, ela faz por amor. E a vinda do Senhor, ela deve estar diante de nós, como nós amando, como Paulo fala, aqueles que amam a vinda do Senhor. É amar. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, né? Para aguardar o Senhor dos céus. Porque é para lá que nós vamos, nossa pátria está lá. Enquanto nós estamos aqui, é passagem. Tudo é passageiro. E ainda o Senhor nos concedeu graça, né? O privilégio de, enquanto aqui, estarmos vivendo para Ele, já aqui no presente. E esse tempo do aguardo é o tempo para nós conhecermos o Senhor. É. Conhecer o Senhor Jesus. E isso é a esperança da igreja. Esperança da igreja é isso aí, ó. E, infelizmente, por exemplo, o evangelho da prosperidade tirou isso e colocou a direção aqui nesse mundo. Os bens aqui, a prosperidade e de tudo mais. Não é verdade? Colocou tudo aí. Tem uma coisa, falando do evangelho da prosperidade... Eu queria ter falado isso, vazou, não conseguia lembrar. Inclusive para os irmãos que estavam aí, não que para nós seja diferente, mas para aqueles que estão chegando, que eles que estavam, são os mais novos aí. é sobre o seguinte, que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, né? Embora não sendo do mundo, nós estamos vivendo aqui e passíveis das mesmas circunstâncias que qualquer pessoa nesse mundo passa. Não é verdade? Ou seja, por enfermidade, por dificuldade, e se o senhor demora mais voltar, nós acabamos até morrendo, e assim, né, e vivemos na esperança. Porque o evangelho da prosperidade, chamado assim, ele acha que você não vai ficar doente, que você não vai passar necessidade, porque se for obediente a todas as promessas vai cair sobre você. Não é verdade? Vai cair sobre você, então você vai... Né? Então, se você está doente, você tem que repreender a doença. Já ouviu falar isso? Você tem que repreender a doença. Isso é uma doideira, é porque não tem base bíblica, né? Porque quando o Senhor morreu na cruz, ou melhor, na cruz, né? Quando fala da cruz, é todo o seu trajeto ali, na cruz. Ele morreu para quê? Certo. Primeiro, isso, com respeito a nós. Ele morreu por nós, né? Lógico. E quando ele morreu, ele foi para a cruz, o que que ele levou lá? Isaías 53.
Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Quando que ele fez isso? Isso é o Senhor, não é o Senhor que está falando aí? 53 é o Senhor. Quando que ele fez isso? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si. O Evangelho, erradamente pregado, diz que ele levou as nossas dores, nossas enfermidades lá na cruz. Porque se nós, vamos dizer, cremos que ele fez isso, nós vamos pegar isso de mão cheia e daí você pode realmente repulsar a enfermidade de você, que isso não faz parte de você, que Jesus levou. Errado, logicamente. Por isso que eu estou dizendo, é errado. Vamos para Mateus 8, versículo 16 e 17. Mateus 8, versículo 16 e 17.
E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos, e os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Quando que ele fez isso aí? Quando ele estava vivo, aqui, que nem aqui, ó. Porque quando fala tomar sobre si, gente, nós vamos entender o seguinte, que quando o Senhor curava uma pessoa, ele não era mágico. Chegava assim, o Dinei, ou uma pessoa que estava doente, ele falava, Sara. Não era assim. Ele tomava sobre si. Sabe o que é isso? É compaixão. É simpatizar. É ter compaixão com a situação. Não era passe de mágica isso aí. Entendeu? Por isso que fala que ele tomou sobre si, porque era realmente isso, ele tomava sobre si, compaixão pela criatura dele. E isso ele fez enquanto ele estava aqui caminhando. Isaías, na profecia dele tomar sobre si as nossas enfermidades, as dores, foi aqui. E daí, na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Tratou, né, tudo isso, né, não é só isso, é tudo isso, mas foram os pecados que ele carregou na cruz. Então, os pecados, sim, nós podemos falar, foi para a cruz. Não é verdade? Aquilo, não é verdade, né? Você vê como é que existe a contradição. Infelizmente, o inimigo cria isso, né, no meio dos cristãos, a contradição. Aquilo que realmente eles deveriam abraçar, eles não abraçam. Ele abraça a coisa errada. Não é verdade? Não era abraçar? O Senhor levou todos os meus pecados lá. Puxa, que maravilha, estou livre dos meus pecados. É isso que você tem que abraçar, porque foi para isso que ele morreu. Agora, as minhas enfermidades, ele não está mais aqui, ele foi rejeitado. Por isso que esse mundo está doente aí, está essa miséria. Não é verdade? Por isso que está aí. Os hospitais que existem nesse mundo são, então, eles são monumentos de testemunho que rejeitou o Senhor. Porque não, quando o Senhor vier arrebatar a igreja e depois, na hora que ele vier para estabelecer o reino dele aqui, não haverá doente nesse mundo. Ninguém vai ficar doente, porque ele vai estar aqui. Se ele estivesse aqui aceitado, olha, ele teria tomado sobre si as nossas enfermidades e tudo. Ou seja, os médicos iam perder emprego, o dentista, tudo que... Então, isso que eu estou querendo dizer é uma coisa aí que eu estava falando, né, por causa do quê? Sim, de doutrinas, né? Uma das doutrinas que toca a nós, importante, né? Que nossos pecados foram todos perdoados. Não é verdade? O Senhor perdoou todos os nossos pecados, porque Ele levou os nossos pecados. Né? Agora as nossas dores, enfermidades, nós estamos padecendo ela aqui.
E isso me isenta também a possibilidade de a gente estar curando pela graça dele.
Sim, é o que eu estou querendo dizer. Assim, é que nem o caso do dom de curar lá, que não deu para falar isso também, né? Que não é porque não existe dom de curar, que ninguém tem o dom de curar, que o Senhor não cura, não é isso. Pelo contrário, por que nós oramos? Devemos orar. Agora, que não existe, são pessoas comissionadas a curar. Isso não tem. Pessoa comissionada a curar é um médico para nós, né? O meu Senhor fez um milagre esse dia na minha vida, que é uma maravilha. Nossa, eu estava, o Lineu foi lá e pá, operou, nossa, tudo verde outra vez. Milagre! Olha que milagre! Nossa, dor de cabeça, toma um comprimidinho desse tamanho. Olha que maravilha! Milagre! Na verdade, é o socorro do Senhor para nós, enquanto Ele está rejeitado. Agora, isso vai ser solução? Não. Chega uma hora que ficamos doentes gravemente e vamos embora desse mundo, porque todos vão ter que ir embora. Eu quero dizer isso porque nós estamos sujeitos a esse mundo que rejeitou o Senhor. Nós estamos aqui. Não é verdade? O Senhor não está mais aqui. Ele virá. Então, a esperança da vinda do Senhor, falando outra vez, é algo muito importante para nós. Porque esse mundo vai ficar tudo para trás. É o dia que o Senhor, o dia que nós ouvirmos a voz, que o mundo não ouvirá, nós vamos embora. Nós sairemos daqui para nunca mais. Vamos lá no Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Versículo 1. Duas coisas aí. Como é que fala o versículo 1 aí? Como é que fala, irmã? Ela vai ler aqui. Como é que fala o versículo 1?
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
É, mas esse rogamos está errado, né, irmão? Rogamos pela vinda do Senhor? Ninguém está rogando pela vinda do Senhor. Tem outra versão aí, irmão?
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele,
isso.
Vos
rogamos. Então, ele está rogando aos irmãos que, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, tal.
Não é que... Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos.
Então, tá, isso quer dizer que quanto... são duas coisas aí. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa e a nossa união com Ele é outra coisa. O assunto que eu quero chamar a atenção é no versículo 1. O que é? Leia o versículo 1.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele.
A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele não é uma coisa só. São duas coisas. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa. Quando que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Realmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós é isso aí. Mas o que ele está falando aí, por isso que eu falei, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa e a nossa reunião com Ele é outra. Quando que é a nossa reunião com Ele?
Quando a gente vem, depois
ele vai para a frente. Então, essa é a nossa reunião com Ele. E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai ser um futuro lá. É que por ordem aí dá a impressão que é uma coisa só. Porque a nossa reunião do nosso Senhor Jesus, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele é uma coisa, parece que é uma coisa só. Mas aí não está por ordem. É que o assunto que ele vai falar daí, eu quero dizer que são duas coisas, porque ele está falando aí, ó, que não demovais da vossa mente, o versículo 2. Nem por palavra, nem por epístola, etc. e tal, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição. Se for esse dia aqui, então nós vamos ter que passar pela grande tribulação, é isso que vai acontecer, não é isso que ele está falando? Que o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o iníquo, né, que é o anticristo. Quando que vai acontecer essas coisas? Oi?
Na tribulação.
Na tribulação. Nós vamos estar aqui? Não, nós vamos embora. Entendeu? Por isso que eu falo, o versículo 1 ali, são duas coisas. A nossa reunião com ele vai suceder antes que essas coisas aconteçam. E a vinda dele não vai acontecer sem que antes aconteça o quê? A manifestação do iníquo e etc e tal, do qual nós já não montamos aqui. Sabe? Então, não pode ser uma coisa só, porque senão dá a impressão que nós vamos ficar aqui, então. E não é isso.
A questão é que a vinda do Senhor é uma coisa, e o dia do Senhor é uma coisa.
Isso. Exatamente, o dia do Senhor. Porque existem dois dias do Senhor, inclusive, que nós devemos... Está aí ou não? Não está, né? Ah, está lá, acho que no milênio. Nós devemos confundir que existem dois dias do Senhor. Um é o dia de hoje, né, que nós estamos aqui, que é o dia do Senhor, domingo, e o dia do Senhor, que ele virá para estabelecer o reino dele. Certo? E daí, o que vai acontecer na grande tribulação? Vai levantar esse iníquo, etc e tal, e quem, versículo 6, quem segura isso para que não aconteça ainda? Quem que é que detém isso? O Espírito Santo, que está aqui na terra, que ele tem que sair para que essas coisas aconteçam. E nós, logicamente, sairemos com ele, né, que é o dia do arrebatamento. E agora, aos que ficarem, que ouviram o evangelho, como diz aqui, ouviram do amor, ou o amor da verdade, né? E não aceitaram isso, eles ficarão para juízo, para passar pela grande tribulação. E não vão crer no evangelho que será pregado. Então, no dia que aconteceu o arrebatamento, que tomara que seja hoje, vai embora, os nossos parentes que ouviram o evangelho não creram. Deus enviará a operação do erro para dar crédito à mentira. Qual que vai ser a mentira que vai ser falada aí? Você acha que tem que ser uma mentira muito bem caprichada ou qualquer mentira vai servir? Qualquer coisa que vier lucro. Porque muitos pensam assim, nossa, o arrebatamento, esse mundão de gente que vai embora, nossa, vai ter que ser alguma coisa bem impressionante para todo mundo... Não, eles estão entregues à mentira. Irmãos, para e pensa. O cristianismo, nós estamos falando de pessoas que estão ouvindo o evangelho e estão recusando. Crentes, salvos hoje, pessoas, nossos irmãos, não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque se acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus, estariam aqui hoje, pelo Senhor, não por nós, pelo Senhor. Não é verdade? E aí, esses irmãos que a gente vê no, chegando aí, por exemplo, por que eles estão aí? Porque todos eles falam a mesma coisa, mas peraí. O pastor falava lá coisas que se olhava aqui, não batia. E deram crédito o quê? Ao que estava escrito aqui, porque é a palavra de Deus. Daí ia lá questionar, falou, não, esquece isso aí. Daí acabava saindo, ó, e vai para onde? Vai onde o Senhor tiver. É o mover do Espírito Santo. Mas por que que tantos estão lá? Porque não acredito que aqui é a palavra de Deus na sua totalidade, na sua autoridade. Então, isso que eu estou dizendo, que crentes, pessoas que têm o Espírito Santo, não creem na palavra de Deus como sendo a palavra de Deus na sua totalidade. Imagina quando o Espírito Santo for embora e ele ser entregue à mentira. Qualquer coisa eles vão acreditar. Qualquer coisa. Eu escutei, não sei quem estava falando, é isso aí que... Não gosto de ficar falando essas coisas, que perder tempo, mas é que vê como é que funciona a coisa, né? Que a esposa do O pastor falava lá na igreja, sei lá quem que era, falava. Mas a mulher não fala. Não, mas eu permito que ela fale. Ou seja, a palavra está falando não, mas ele falou que é, acabou. E a palavra, né? Isso é isso que está falando.